Vida em França.
Num contexto político sem precedentes, os franceses estão a mobilizar-se para votar nas eleições legislativas antecipadas, marcadas para 30 de junho e 7 de julho. Depois do presidente francês Emmanuel Macron ter anunciado a dissolução da Assembleia Nacional, mais de 1,3 milhões de procurações foram registadas, quase 6 vezes mais do que em 2022. Quem vai beneficiar com este aumento de procurações e quais serão as consequências no resultado eleitoral? Luísa Semedo, doutorada em Filosofia pela Universidade da Sorbonne, considera que vai depender de quem conseguir mobilizar mais eleitorado.
Sim, vai depender muito de quem conseguir mobilizar mais eleitorado. Eu sei que a esquerda, logo quando houve a dissolução, começou logo a fazer campanha para a procuração, mas por outro lado também as pessoas que mais votam por procuração, pelo menos é o que os estudos dizem, são pessoas mais com um certo nível académico, com um certo nível social, portanto é muito indeciso. Pelo menos os especialistas não dizem que será mais para um lado ou para o outro.
Mas pode, por exemplo, significar uma maior mobilização dos eleitores, nomeadamente por parte dos abstencionistas?
Justamente, o que os especialistas dizem é que não são os abstencionistas que vão fazer isso. São aqueles que já queriam votar, mas que ou por estarem de férias ou por estarem a trabalhar nesse dia, decidem dar procuração.
Nos últimos dias assistimos a uma série de iniciativas de mobilização por parte da sociedade civil a alertar os eleitores para os perigos da chegada da extrema-direita ao poder. No momento em que as mensagens populistas ganham cada vez mais espaço, os eleitores franceses estão verdadeiramente conscientes da importância deste escrutínio?
Aqueles que já estavam de alguma forma sensibilizados a essa questão ou que já tinham alguma visão mais precisa do que a extrema-direita, sim, estão bastante mobilizados. Basta ver, as manifestações são bastante concorridas, é bastante impressionante, por ter estado em algumas, fico surpreendida até com o número de pessoas e com o facto de ser que vai de crianças até pessoas mais velhas, portanto há uma muito grande mobilização desse lado também nas redes sociais, mas vai ser complicado, porque a abstenção ainda não está, pelo menos nas sondagens, ainda é bastante presente, portanto não tenho a impressão que se tenha assim tanta a noção do perigo que será a extrema-direita, e sem contar com o facto que pelo menos há uma parte do centro e da direita que está a fazer uma campanha contra a esquerda, o que faz banalizar de alguma forma a extrema-direita.
Várias personalidades do mundo da música, do cinema, do teatro, até do desporto enviaram mensagens. Esta semana o diretor do Festival de Avignon, Tiago Rodrigues, pediu aos franceses para votarem contra a extrema-direita nas legislativas de 30 de junho e 7 de julho. Este pedido chega a tempo?
De todas as maneiras, não há tempo nenhum, não é? Porque esta é uma das campanhas mais curtas da história da Quinta República, portanto não há mesmo tempo. Mas é sempre importante, de facto, todas as vozes que possam ser ouvidas e que possamos estar alerta sobre, sim, a extrema-direita, a cultura não é propriamente o domínio que eles gostam mais, e é um domínio também em que gostam de ter alguma censura, alguma restrição. Por exemplo, agora no programa que eles apresentaram, a cultura aparece muito pouco, e quando aparece é para ligar a cultura ao património ou para ligar à tradição ou ao folclore, não para proteger a liberdade artística, por exemplo, ou a liberdade de criatividade.
A esquerda apresenta-se unida nestas eleições. Esta união vem tarde demais?
Esta união já tinha, de certa forma, sido tentada com a NUPES. Portanto, já havia assim caminhos, vamos dizer assim, de diálogo, que já estavam a ser permitidos, e penso que para a esquerda o que ela pôde ter consciência é que o eleitorado queria isso, que se pudessem juntar, e foi o que aconteceu. Mal o Macron falou da dissolução, já havia muita gente a pedir para que a esquerda se juntasse, e foi o que aconteceu. O que alguns analistas dizem é que o Macron ficou surpreendido. Penso que ele próprio não esperava que a esquerda se juntasse assim tanto, desde a LFI até o PS, e foi o que aconteceu. Foi até bastante rápido, eu diria, pelo menos tendo em conta o timing que foi imposto pelo Macron.
Mas há sempre algumas vozes mais polémicas, é o caso de Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, quando diz que está preparado para ser primeiro-ministro. Este tipo de declarações pode afetar de alguma forma a esquerda nestas eleições?
Sim, penso que pode. Pode, pelo menos para aqueles eleitores mais social-democratas que estejam mais próximos, vamos dizer assim, do PS, ala talvez mais centrista ou até de direita. E sim, pode ser contraprodutivo. Mas normalmente, por enquanto, a esquerda está completamente focalizada em que não passa a extrema-direita. Portanto, também não sei se haverá assim uma diferença tão grande, mas sim prejudica de alguma forma.
Há o risco do partido do Presidente da República, o partido de Emmanuel Macron, poder desaparecer nestas legislativas?
Sim, foi o próprio ex-Primeiro-Ministro, Edouard Philippe, que disse que era o fim da República en Marche, e sente-se isso, sente-se que de todas as maneiras o que está a acontecer é que o Macron está cada vez mais à direita e, portanto, esta ideia de centro e de abarcar pessoas da direita e da esquerda, penso que pelo menos essa ideia acabou, sim.
Todas as sondagens até agora dão vitória à extrema-direita. A confirmar-se este cenário, que França passaremos a ter a partir do dia 8 de julho?
Penso que vai depender muito da força, não é? Se for uma maioria pequenina ou se for uma grande maioria, isso muda tudo. Mas, para já, quer seja pequena ou grande, há coisas que já estão a mudar, mesmo ainda antes deles terem ganhado o poder, que é, por exemplo, já há pessoas a serem atacadas só simplesmente por não serem francesas de SUS, como se diz aqui. Eu penso, por exemplo, no Karim Rissouli, um apresentador na televisão francesa, televisão pública, e que mostrou hoje uma carta que recebeu em casa, portanto, não foi nem sequer no local de trabalho nem na internet, uma carta racista, e portanto, ou seja, já estão a haver sinais daquilo que poderá ser uma normalização do ataque a várias pessoas, nomeadamente a jornalistas, por exemplo, que não sejam considerados como franceses de SUS.
Ou seja, comportamentos xenófobos e racistas.
Sim, penso que se vão normalizar.
A análise de Luísa Semedo, doutorada em Filosofia pela Universidade de Sorbonne, é o ponto final nesta rubrica Vida em França. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português, Facebook e X, ou então na aplicação Pure Radio. Obrigada pela preferência. Fique bem.